You're with SBS Radio.
Boa tarde, pessoal. Após o esporte aqui no programa, começamos o nosso Facebook ao vivo, hoje aqui na Rádio SBS, com a nossa entrevistada especial hoje, Ciane Macedo. Tudo bem, Ciane?
Tudo bem, Beatriz. Muito obrigada por me receber. Estou muito feliz de estar aqui.
Isso. Ciane, brasileira paraibana, Ciane, imigrante, empresária, mãe, sobrevivente do câncer da mama. Vamos falar de tudo isso hoje, Ciane, verdade?
Com certeza, temos muitos assuntos para conversar hoje.
Bom, vamos começar pelo Pink October, não é?
Sim.
Então, sim. Só convidando aqui o pessoal que está nos acompanhando, você pode participar, você pode enviar comentários e perguntas aqui para a Ciane, brasileira super ativa em Sydney, trabalhando com empresários, empreendedores brasileiros e também com esse aspecto voluntário aí, dedicado à prevenção do câncer da mama, não é,
sim,
Ciane? Então, você pode participar, Facebook SBS Português, estamos ao vivo aqui na Rádio SBS. Acabamos de viver aí, passar o Pink October, que é o mês de conscientização do câncer da mama. O que que houve um grande evento aí com as brasileiras?
Foi. Esse evento já foi o segundo ano que nós fizemos, chamado Let's Pink Together. E aí eu coloco muitas mulheres brasileiras juntas para a gente conversar sobre esse assunto tão sério e, ao mesmo tempo, tão importante. E esse ano foi muito legal. Nós tivemos a participação da embaixadora do Cancer Council, que esse evento a gente arrecada dinheiro para lá. E foi muito legal. Tivemos participação de Márcia Percival, Sara Suassuna, Renata Mainz, da nossa consuleza Morgana, a presença dela lá. E muitas empresárias, todo mundo aderiu. Foi um evento muito importante. A Maíra Urix foi a enfermeira que é especialista em oncologia. Ela foi lá falar sobre prevenção do câncer.
Você viveu um câncer da mama?
Sim, sim.
Quais foram os momentos mais difíceis e o que que você gosta assim, de passar para outras mulheres sempre que você tem oportunidade?
Então, esse evento eu faço justamente para alertar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce. Então, se você acha alguma coisa estranha no seu corpo, você tem que ir para o médico rapidamente, que foi o que aconteceu comigo. O tipo de câncer que eu tive era muito maligno, era muito agressivo, era invasivo. E, por sorte, eu detectei cedo e não esperei. Corri para o médico. Então, a minha intenção com eventos como esse é alertar as mulheres para se prevenirem. E o momento mais difícil, acho que foram todos.
Todos.
O tratamento inteiro é muito difícil. E sofre você, sofre sua família, sofre seus amigos, sofre quem está ao redor. Então, assim, é um processo dolorido, digamos. Então, mas foi isso. Não teve o pior. Todos foram ruins.
Enfim, passamos aí. Bonito que há um dia, há uma semana e há um mês, né? Para
isso.
Lembrar do câncer da mama.
Sim.
E realmente com uma série de atividades, não é, Ciane?
Sim.
Que ajudam muito.
Ajuda. O mês de outubro é dedicado ao câncer de mama, à prevenção do câncer de mama. Agora em novembro nós temos prevenção do câncer de próstata. Então, é uma luta contínua, Beatriz. Não dá para parar. Não dá para tá bom, não é mês de prevenção, então não vamos fazer nada.
É, mas esses meses de prevenção funcionam. A iniciativa, houve esse evento, agora estamos aqui na mídia falando, né? Para quem
sim,
está aqui nos acompanhando. Mas você é empresária.
Sim. Também.
Então, nós estávamos conversando antes do programa aí de uma novidade aí do governo em ajuda a quem está querendo ser empreendedor na Austrália.
Isso,
né?
Eu tenho trabalhado já com a classe empresarial brasileira há um tempo e fiquei muito feliz em poder fazer parte desse programa do governo de New South Wales que chama Business Connect. Esse programa é como se fosse o Sebrae no Brasil, se a gente puder comparar.
Uhum.
E o governo, ele oferece 4 horas de advice, de aconselhamento grátis para quem tem uma ideia e quer empreender ou para quem já tem um business e quer ampliar esse negócio.
E essas horas, claro, para quem vai procurar é caro, né? Opa, só um pouquinho aqui.
programa, estou aqui. É como se fosse o Sebrae no Brasil.
Só um pouquinho que eu tô aqui baixando o meu volume. Claro, são programas que são muito... Essas horas de assessoria são muito caras, não é?
São. Para você ter ideia, uma hora custa $250.
Esse é o apoio que o governo está dando.
E o governo oferece 4 horas de consulta grátis, ou seja, $1,000 em consultoria para você que tem uma ideia. Posso atender até pessoas que estão visitando a Austrália e que viram uma oportunidade, estão aqui em Sydney, viram uma oportunidade de negócios. Desde que eles tenham um endereço aqui, eu consigo atendê-los e orientar, dizer que licenças que eles precisam, os órgãos que eles devem ir, os seguros que eles vão precisar para abrir o business. Então, assim, eu consigo atender as pessoas de uma maneira, na nossa língua, em português, E tudo financiado pelo governo. É absolutamente fantástico.
E esse ano tem aumentado muito o número de brasileiros empreendendo na Austrália, não é?
Sim, tem aumentado muito. E
inclusive estudantes.
Estudantes, sim, porque os estudantes, eles podem ter empresa na Austrália. Não tem problema nenhum. Eles podem ter company, eles podem ter uma sole trader. E o governo, ele dá apoio para qualquer pessoa que queira abrir. Para você ter ideia, eu já atendi só esse ano mais de 200 pessoas que querem empreender na Austrália. Fora os que eu atendo de
Olha
pessoas
só.
Que já têm business. Cada ideia é tão fantástica, cada história tão linda que eu escuto.
E qual é o seu trabalho? Como é que você estruturou a sua vida para atuar nessa área?
Então, foi meio que por acaso, né? Eu criei a Net Brasil, que é um diretório online para anúncios de empresas de brasileiros na Austrália, para promover esses business. E aí foi meio que natural. E eu fui fazer esse programa do Business Connect, e lá eu conheci o meu advisor, o meu mentor, e aí eu falei para ele, nossa, eu quero fazer isso para minha comunidade. E um dos eventos que eu fui desse órgão, eu conheci a CEO, e eu falei para ela do trabalho que eu faço, e ela falou assim, nossa, me manda um CV, me manda o seu currículo, que eu tenho uma vaga full-time. Eu falei, olha, full-time eu não posso, que eu tenho minha empresa. Mas ela falou, não, mas eu quero você com a gente. E aí... entrei, deu tudo certo. E fico muito feliz de atender os brasileiros, de ajudar. Eu tenho ajudado muita gente. Eu tenho, sabe, é fantástico quando você pega uma ideia de negócio e você vê essa ideia se transformar num negócio de sucesso.
E na sua experiência, nós falamos bastante aqui das ideias que dão certo, das experiências boas de imigração, de sucesso, mas sem dúvida há casos de fracasso também. Você teria alguma área, assim, ou onde as coisas dão certo e onde as coisas não dão certo? E por que não dão certo?
Não dão certo se as pessoas não se planejam. Eu sempre falo, a Austrália é um país cheio de oportunidade. E com relação a business, não existe uma ideia ruim. Tá? Só que tem que haver planejamento, porque às vezes a ideia é boa, mas ela não é viável. Ela não é rentável. Então, e tem que fazer planejamento, é isso que eu sempre falo. E uma outra coisa que não dá certo é quando você tenta não fazer as coisas como elas devem ser feitas. Não pagar o seu imposto e coisas desse tipo. E aí a empresa realmente, porque aqui não é como no Brasil, né? Que tem um jeitinho. Então, chega num ponto que a empresa não consegue crescer. E às vezes até as multas são altas e não pagar imposto aqui da cadeia. Então, assim, não dá certo quando nessas duas coisas. Falta de planejamento e não fazer a coisa certa.
Nós já temos a participação aqui do Marcelo Andrade. Ciane é porta de entrada para os negócios brasileiros em Sydney. Obrigado.
Obrigada,
por ajudar
Marcelo.
A comunidade.
Obrigada, Marcelo.
Olha aí,
ele
participando.
É um
então... E como é que é essa questão dos estudantes? Nós temos uma comunidade, um setor, uma seção da nossa comunidade brasileira na Austrália cada vez maior de estudantes.
Sim. O perfil do estudante eu percebo que tem mudado muito. Eu recebo muitos estudantes jovens e com ideias fantásticas, produtores de café no Brasil, meninas que tem uma estudante mesmo que ela colocou uma empresa de cleaner e ela já está assim, fazendo um super sucesso, mal falava inglês. Então, assim, o perfil das pessoas que vêm, ele não vem mais só para estudar, ele vem em busca de um futuro. Às vezes, muitas vezes para a família, ele vem com a família inteira.
Sim, porque eles vêm com visto de estudante, mas são profissionais.
São profissionais. O trabalho que eu faço, ele não tem ligação muito com visto. Então, assim, quando as pessoas me perguntam, eu sempre indico um profissional que possa ajudá-los. Um agente de imigração, isso é muito importante, porque eu não sou agente de imigração, mas quando eles vêm para mim, eles vêm com essa dúvida. Olha, mas eu sou estudante, eu posso empreender? Sim, você pode. Com relação a visto, então, é uma das coisas que eu falo também que o negócio dá certo. Quando você se cerca de bons profissionais. Então, eu tenho advogadas e advogados brasileiros de imigração, advogados de business, eu tenho contadores, eu tenho pessoal de marketing. Eu montei toda uma estrutura de profissionais que falam português para auxiliar a pessoa desde o visto de estudante até montar a empresa dela.
E há muitas empresas fazendo isso, tem aumentado muito aqui. Nós temos também a Câmara de Comércio Brasil, Austrália Brasil. Nós temos o Australian Brasil Business Council, o Conselho Empresarial Brasil Austrália. Tem o BRACA, cada estado tem a sua comunidade brasileira. Como é que é a sua relação com todas essas organizações?
Ah, eu gosto de todas elas. Participo sempre que posso de todos os eventos. Inclusive estou concorrendo a um prêmio do Australian Brasil Business Council, que vai ter o Gala Dina.
Ah, sim, o jantar de gala, agora em novembro.
Estou concorrendo em duas categorias e participo muito das coisas do BRACA, gosto muito da turma que está lá. Eles estão fazendo um trabalho fantástico e eles têm o BRACA Business e sempre me convidam. Antes da festa de São João, fiz um workshop para as pessoas que colocaram barraca lá. Gente, eu tenho uma ligação forte e gosto muito de fazer parte de todas elas e de participar do que elas fazem.
Nós temos aqui já a participação de mais ouvintes, a Luciana Ferguson, muito legal esses esclarecimentos, agradecemos aqui a Fione.
Muito obrigada.
Esclarecendo. O Willy Hanisch está acompanhando, eu sei que ele está no Brasil, um abraço ao Willy Hanisch. A Bárbara Castro Paz, parabéns Beatriz, obrigada, e Rádio SBS por entrevistarem pessoas tão importantes para a nossa comunidade. A Fione, além de uma profissional excelente, é uma ótima pessoa.
Obrigada.
Então, Ciane, para ajudar aí quem está chegando, quais seriam as primeiras dicas para quem chegou na Austrália e não com visto estudante, ou como imigrante, ou com patrocinador, enfim, um profissional e quer realmente empreender? Quais são as primeiras dicas para quem chega? O que é o mais importante?
Vim falar comigo.
Não.
Através desse programa Business Connect, eu consigo entender a ideia de business deles. E orientar. A primeira coisa que eu falo é busquem orientação. Não vão fazer as coisas porque fulano fala e fulano... Busquem orientação de profissionais que estejam já trabalhando na área há muito tempo. Contadores, advogados. Eu, através desse programa Business Connect, que é de graça. Então, as portas da Net Brasil estão abertas para qualquer pessoa que chega com qualquer tipo de visto.
O que é o mais importante? O que a pessoa precisa se concentrar? As suas dicas.
No planejamento, primeiro.
O planejamento, sim.
Se cercar de profissionais especializados, profissionais, como eu falei, contadores, advogados, dependendo do tipo de business dele. Ver que licenças eles precisam. Porque dependendo do negócio deles, eles não precisam de licenças. Mas aqui na Austrália é cheio de licencinha.
Todo o mercado
exatamente.
É regulado.
Seguro. Ver que se vão pagar imposto. Como vai ser esse imposto? Quer dizer, que vão pagar, vão. Ver como esse imposto é pago. Ter informações. Há um tempo atrás, em maio, nós lançamos o manual de como empreender na Austrália. Esse manual, eles podem fazer um download grátis no site do consulado brasileiro em Sydney. E esse manual traz muitas informações, desde sobre economia da Austrália até todos os passos, o que ele precisa fazer para importar, para exportar. Mas o que eu sempre falo é, se planejar primeiro, ter um business plan, um plano de negócios, que não precisa ser um plano muito estruturado, até um plano de uma página para ele ter uma ideia, e se cercar de profissionais especializados para terem conselhos do que fazer.
E muitas startups?
Muitas startups. Olha, eu atendo empresas em mais, dos mais, assim, vários níveis.
Eu ia perguntar qual é a área. Nós sabemos que tem muito brasileiro aí fazendo comida, né? Que
tem comida.
Que tem mercado.
Temos muitos cabeleireiros brasileiros fazendo muito sucesso. Os cabeleireiros brasileiros, eles arrasam muito aqui. Nós temos muitos restaurantes bons de brasileiros. Nós temos muitas pessoas indo para a área de cleaner. Nós temos label hire, exportadores de café. Eu tenho clientes que trazem vasos de cristais de Minas.
Importação e exportação.
Importação e exportação. Olha, assim, as mais variadas ideias. Eu tenho uma cliente também que faz um trabalho de decoração em gesso em parede, que ela vai fazer, assim, muito sucesso. Tenho certeza, o business dela está começando super bem. Então,
e ter um business ajuda depois a conquistar o visto permanente?
Beatriz, esse é um assunto que eu não posso falar, porque assim, eu não sou agente de imigração.
Não, na sua experiência, eu sei você que... já está há muitos anos trabalhando,
sim,
né?
Sim, eu sei que
quantos
existe...
Quantos anos de Austrália, Ciane?
12 anos.
12
hoje,
anos.
12 anos.
Hoje?
Hoje, é meu hoje? Aniversário de Austrália. Eu cheguei no dia 4
Olha,
de novembro.
Parabéns!
De 2006. E eu sei que existe um visto chamado... um visto de número 188, Investment Visa. Mas eu não tenho muitos detalhes desses vistos. Mas eu tenho... eu posso dar contato, se as pessoas quiserem, depois entrem em contato comigo, que eu posso dar contato de agentes de imigração que cuidam dessa parte.
Bom, o nosso programa está quase terminando. Nós temos aqui uma mensagem da Rosa Franca Alves. Olá, bom dia para vocês.
Bom dia,
bom
Rosa.
Dia, Rosa. Obrigada por acompanhar. Eu pediria, então, Ciane Macedo, que depois você entre aqui no nosso,
claro,
Facebook.
Claro.
E seu pessoal faz mais perguntas aqui para continuar essa conversa com as pessoas. Qual é? Nós temos aí um minutinho para terminar. Qual é a importância do inglês e da network para um negócio dar certo?
Fundamental. Eu sempre falo, eu faço consulta para quem está no Brasil às vezes e eles me perguntam: ah, mas eu não falo inglês. Eu falei: então vai ser difícil você conseguir fazer negócio aqui, porque você tem que gerar relatório, você tem que fazer contato. Como é que você vai vender o seu produto, a sua ideia, o seu serviço? Você tem que saber falar inglês, sim. E network é fundamental, fundamental. Não existe business sem network.
O programa fica por aqui. Muito obrigada, Ciane.
Eu que agradeço. Foi um prazer falar com você.
Até o próximo programa. Tchau, tchau.
Tchau, gente. sbs.com.au